Abra sua Bíblia no Salmo de número 107. É o primeiro salmo do último livro do Saltério. O livro de Salmos é dividido em cinco livros. E o Salmo 107 abre o quinto livro de Salmos. É, portanto, o cabeçalho do último livro de Salmos. E o tema deste salmo é o leal amor de Deus. Nós vamos ler o verso 1 e o último, o verso 43, porque estes dois versículos são exatamente o tema, ou compõem o tema do salmo como um todo. Salmo 107: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. E o último versículo do Salmo, o 43, diz: quem é sábio levará tudo isso, o que foi dito pelo salmista. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Daí o tema para esta exposição do Salmo, o leal amor de Deus. Mas deixe-me começar fazendo a você uma pergunta. O que você mais preza em um relacionamento? Algumas pessoas vão dizer que a resposta para essa pergunta dependerá da personalidade ou dos valores sociais de cada indivíduo. Em As Cinco Linguagens do Amor, livro que é sucesso de vendas, publicado pela editora Mundo Cristão, Gary Chapman, ele propôs uma teoria de acordo com a qual as pessoas expressam e experimentam o amor de diferentes maneiras. E ele identificou cinco principais maneiras pelas quais o amor pode ser expressado, pode ser entendido. As cinco linguagens do amor, portanto, seriam estas. Primeira, palavras de afirmação, isto é, expressar o amor através de palavras positivas, elogios, reconhecimento e apoio verbal. Segundo, tempo de qualidade, isto é, demonstrar o amor através da atenção, da presença, do envolvimento ativo com a pessoa amada, compartilhando momentos significativos juntos. Terceira seria presentes, isto é, dizer que ama através de gestos materiais, presentes simbólicos, demonstrações tangíveis de consideração e cuidado, mimos materiais. A quarta linguagem seria atos de serviço, mostrar amor por meio de ações práticas e serviços prestados, tal como ajudar nas tarefas do dia a dia, fazer favores, sacrificar o seu próprio tempo, empregar todo o esforço para o bem-estar do outro, etc. E a última seria o toque físico, expressar amor por meio de contato físico, abraços, beijos, carícias e outras formas íntimas físicas que transmitem afeto, segurança e conexão emocional. Veja, eu estou apenas descrevendo o que ele diz, eu não estou concordando. Segundo Gary Chapman, cada pessoa tem uma ou duas linguagens do amor que são mais significativas para ela. E entender essas linguagens, argumenta Chapman, poderá fortalecer os relacionamentos, aumentando a conexão emocional, promovendo um amor mais satisfatório, gratificante. E aí? Qual é ou quais são as suas linguagens do amor? O que você mais preza em um relacionamento? O que você espera das pessoas para você se sentir amada ou amado? Eu preciso te alertar, muito cuidado com a resposta, porque sua declaração a este respeito poderá estar na realidade revelando qual é o seu ídolo, ou quais são os seus ídolos. D. declarar qual é a sua linguagem do amor poderá estar sendo, de fato, uma confissão de culpa. Pense comigo, pense melhor. Se a sua necessidade de palavras de afirmação, por exemplo, estiver na realidade revelando que você só se sente amado quando as pessoas te aplaudem e quando você recebe elogios lisonjeiros do tipo espelho, espelho meu, quem é mais belo do que eu? Será que essa sua necessidade de palavra de afirmação não estaria na realidade revelando que você jamais pode ser contrariado, corrigido, exortado por alguém? Talvez seja. E se a sua necessidade de tempo de qualidade estiver na realidade revelando que você só se sente amado quando as pessoas deixam tudo de lado para focar em você? Será que essa sua necessidade de tempo de qualidade não está na realidade revelando que você idolatra ser o centro das atenções de todo mundo? E se essa necessidade de presentes estiver na realidade revelando que você só se sente amado quando é paparicado, mimado ou quando ganha dinheiro, coisas e mais coisas encantadoras, talvez viagens exóticas? Será que essa sua necessidade de receber presentes não está na realidade revelando o seu consumismo, a sua insatisfação com tudo? E se essa necessidade de receber atos de serviço estiver na realidade revelando que você só se sente amado quando todo mundo faz exatamente o que você quer, não te faz qualquer exigência e sempre te diz, seu desejo é uma ordem? Será que essa sua necessidade de receber atos de serviço não está na realidade revelando a divindade em que você transformou o seu próprio ser? E a necessidade de toque físico? E se essa necessidade de toque físico estiver na realidade revelando que você só se sente amado quando tem satisfeitas as suas fantasias sexuais? E se sente a pessoa mais especial do mundo apenas quando elas são satisfeitas? Será que essa sua necessidade de toque físico não está na realidade revelando que você está prostrado no altar da idolatria sexual? Veja, gente, cada uma dessas linguagens do amor poderá sim ser necessária em algum momento e de alguma forma. Há algum valor sim nessa teoria. É importante sim a gente conhecer a pessoa que amamos e corresponder ao amor. Claro. O problema é que, como todos nós somos pecadores e narcisistas por natureza, na prática, cada uma dessas cinco linguagens do amor, quando elas são exigidas como provas de amor, acabará revelando algum ídolo do coração. Seja dinheiro, seja sexo, seja poder, seja afirmação, seja exaltação, ou o que for. Meu povo, as premissas de as cinco linguagens do amor são simplesmente falsas, pois se desviam do verdadeiro problema que mais precisa de solução em nós. Eu digo que elas são falsas, as premissas das cinco linguagens do amor, porque Gary Chapman disse que o nosso problema fundamental é o seguinte: carência. Nas palavras dele, tanque vazio que precisa ser preenchido. Para Gary Chapman, a principal necessidade do ser humano é ser preenchido com amor. Ora, quando se olha para a Bíblia, será que é isso mesmo? E se for, então o que é o amor? O que significa amar? Imagine você sair por aí tendo a certeza de que você tem este problema crônico, carência, e que precisa ser curada ou curado da sua carência. Imagine que você esteja convicta ou convicto de que você sofre de carência e seu tanque emocional está vazio. Como é que você passaria a se relacionar com as pessoas? O que você buscaria em qualquer relacionamento se você entendesse que a sua maior necessidade é ter suas carências preenchidas? Como você definiria o amor? Ou buscaria amar? Veja, eu e você não precisamos ser gênios para concluir que desse modo nós nos transformaríamos em tipos de deuses gregos ou de qualquer entidade divina pagã que necessitam de algum modo de serem afirmados, idolatrados, paparicados, servidos, satisfeitos. É isto que você mais preza num relacionamento? Receber para você poder dar em troca? Será que funciona mesmo na prática? Será que é assim que se deve relacionar? O que se deve de fato entregar num relacionamento? Como é que se deve amar quando nos relacionamos? O que é amar, gente? O que é receber amor? O que é dar amor? Estas questões nos trazem ao Salmo 107. No qual nós aprendemos sobre o leal amor de Deus. No qual o salmista ensina que o bem mais valioso de qualquer relacionamento é a lealdade. O leal amor. A lealdade da aliança de Deus com seu povo. O leal amor de Deus com seu povo. Leia mais uma vez e observe como este salmo começa e termina. E note o tom, o tema do salmo. Geralmente os salmos, para você descobrir o tema deles, é assim. Você lê bem o comecinho e bem no finalzinho. E você vai começar a entender qual é a mensagem do Salmo. E este Salmo começa assim, Salmo 107:1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. É isso que significa ser bom. Lembre-se de que os Salmos são escritos poéticos e na poesia hebraica. Diferentemente da poesia com rima, na poesia hebraica é o que nós chamamos de paralelismo de ideias. Ou seja, geralmente a segunda linha explica ou complementa a primeira. Então, o verso 1 diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E aí a segunda linha explica o que é ser bom. O amor dura para sempre. Isso é ser bom. É um amor que não acaba. Como está em João capítulo 13, Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou de novo e os amou até o fim, porque seu amor dura para sempre. E este salmo termina no verso 43, dizendo, quem é sábio levará tudo isso a sério. Perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. O salmista está nos convidando aqui no último versículo a perceber a lealdade do amor de Deus, a lealdade da aliança de Deus com seu povo. E ele nos chama a perceber isso, não de um modo sentido propriamente dito, mas de um modo percebido, cognitivamente falando. Quem é sábio levará tudo isso a sério, tudo que eu acabei de descrever, porque o que acabei de descrever revela o que é, no que consiste o leal amor de Deus. Este salmo, portanto, é sobre lealdade, sobre leal amor, sobre o leal amor de Deus. Salmos é, na verdade, uma biblioteca composta, como eu já disse, por 5 livros, e o Salmo 107 é o primeiro, é o cabeçalho, por assim dizer, do quinto e último livro do Saltério. O livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, tratou da ascensão do rei. O livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72, mostrou a ascensão do reino. O livro 3 descreveu a queda do reino, o exílio na Babilônia, são os Salmos 73 a 89. O livro 4 falou da esperança futura do povo de Deus, da esperança do povo que estava no exílio, Salmo 90 ao 106. E note, leia o Salmo 106, verso 47. Note como termina o livro 4. O livro termina com um clamor. Clamando por aquilo que é a nossa maior necessidade. Mostrando para nós que a nossa maior necessidade está longe de ser carências atendidas. Está longe de ser tanque de amor vazio que precisa ser enchido, seja com toque físico, presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação ou o que for. O livro 4 do Saltério, falando da esperança futura de Israel, da esperança do povo que estava no exílio, o livro 4 termina clamando por aquilo que é o mais urgente para a sua vida e para a minha. Olha o que diz o Salmo, Salmo 106, verso 47. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Essa é a sua maior necessidade. Salvação do pecado, salvação de si mesmo. Porque o pecado, ele é tão vil, que ele é capaz de nos fazer pegar aquelas coisas mais pecaminosas em nós e transformá-las em bem necessário e justificável. Salva-nos, Senhor nosso Deus. O povo estava espalhado entre as nações, o povo estava no cativeiro babilônico. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu nome, teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Verso 48, louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém, louvado seja o Senhor. Assim termina o livro 4. Clamando por salvação, clamando por congregação, porque a salvação é isto. Deus não nos liberta para nos deixar largados, Deus nos liberta para nos inserir no meio de seu povo que vive de adorar e de se alegrar adorando a Deus. O livro 5, Salmo 107, terminando no 150, o livro 5 é a apoteose do enredo de Salmos. O livro 5 descreverá que o principal elemento de esperança futura do povo de Deus não é a libertação em si, não é a salvação em si, mas uma pessoa, o novo rei, o novo Davi, o Messias. Essa é a sua maior necessidade. Ser salvo, ser salva para ser reconduzido ao rei. A presença dele. Sabemos que o tema do livro 5 é o novo Davi, pelo fato de haver salmos de Davi nesta sessão de salmos. De fato, os salmos davídicos aparecem perto do início do livro 5. Os salmos 108, os 109, os 110 são salmos de Davi. Os salmos de Davi aparecem no meio do livro 5. Os 131, os 132, os 133 são salmos de Davi. E os salmos de Davi aparecem também perto do final do Saltério. Do 138 ao 145 nós temos salmos de Davi. Agora preste atenção. O mero fato de o nome de Davi ser mencionado em um contexto pós-exílio na Babilônia, porque é disso que tratam os Salmos, do 107 até o fim do Saltério, O fato de Salmos de Davi estar aqui no contexto pós-exílio babilônico, quando e desde então, rei davídico nenhum foi entronizado em Israel. Você deve saber disso. Desde que o povo voltou do cativeiro babilônico, Israel nunca mais teve um rei. Até hoje. E eles aguardam esse novo Davi, eles aguardam esse novo rei. E é essa ânsia pelo novo rei que vai tratar o livro 5 do Saltério. A questão, entretanto, é que nós sabemos que este rei já veio. O novo Davi é o Senhor Jesus Cristo. Tão verdade isto que um dos salmos davídicos inseridos aqui no livro 5, entre os salmos, lindíssimos salmos, os salmos de romagem, ou os salmos dos peregrinos, que a gente vai estudar, um dos salmos mais lindos do Saltério, traz a seguinte promessa messiânica: era isto que se esperava. Leia comigo Salmo 132:11. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono um de seus descendentes. E é isto que Israel espera até hoje. Israel espera até hoje por um descendente de Davi que ocupe o trono. Verso 17. Aqui aumentarei o poder de Davi, meu ungido será luz para meu povo, vestirei de vergonha seus inimigos, mas ele usará uma coroa de glória. Esse homem, essa figura com poder aumentado, que o salmista Davi chama de ungido de Deus, luz para os povos, a gente sabe pela revelação progressiva de Deus, pelo Novo Testamento, que este rei é o Senhor Jesus Cristo. Leia comigo Mateus 22, 41. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo, do Messias, do ungido? É interessante porque você lê Cristo aqui e a sua memória corretamente, imediatamente te vincula a Jesus, está certo você. Mas esta pergunta feita aos fariseus, remetiam os fariseus à esperança desse ungido do qual o Salmo 132 fala. Eles estavam e ainda estão esperando por ele, por isso Jesus pergunta: o que vocês pensam dele, do Cristo, de quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi, é descendente de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo, o ungido, de meu Senhor? Pois Davi disse no Salmo 110:1: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. E Jesus conclui no verso 45, portanto, se Davi chamou o Messias, o Cristo, o ungido de meu Senhor, como que ele pode ser filho de Davi? O novo Davi, meu povo, tão aguardado como a realização da esperança do livro 5 de Salmos, esse novo Davi que Israel tanto aguardou e ainda aguarda, nas palavras do próprio Cristo, o novo Davi é o Senhor Jesus Cristo, que veio para tratar da maior necessidade do ser humano, e não é satisfazer suas carências. Veio salvar seu povo dos pecados, levando esse povo de volta para Deus. 1 Pedro 3,18. E é sobre esta salvação, fruto do leal amor de Deus, que tratará o salmo de abertura do livro 5, o Salmo 107. O leal amor de Deus, foi esse o título que nós demos para este sermão. Mas se eu tivesse que dar outro título para a mensagem deste salmo, sabe como é que eu o chamaria? O título que eu daria, se não este, o leal amor de Deus, eu daria o título, o Salvador. Derek Kidner, um dos grandes comentaristas de salmos, observou que este salmo se divide em quatro grandes partes. O Salmo 107 começa com uma chamada à adoração pela alegria da salvação, versos 1, 2 e 3. Depois, no corpo do Salmo, do verso 4 ao 32, há um conjunto de veja você, quatro cenários que contém cada um a imagem de uma situação calamitosa e a iniciativa de Deus para misericordiosamente salvar seu povo. E essas ações de Deus são seguidas de um chamado ao louvor. São situações que estão descritas, quatro diferentes, do verso 4 ao 32, são situações que por si só não dizem respeito apenas às circunstâncias características de Israel. São de fato situações comuns a qualquer povo ou pessoa em particular. No entanto, o fato de que estes cenários foram pintados no contexto em que está celebrando o retorno do povo do cativeiro babilônico, esses salmos ou essas imagens, essas quatro imagens, carregam a possibilidade de que esses episódios sejam quatro maneiras, veja você, quatro maneiras diferentes de representar o estado do qual a nação de Israel havia sido salva. Portanto, pinta para nós o estado do qual nós somos salvos em Cristo Jesus. A terceira parte do Salmo, do 33 ao 41, traz algumas reflexões a respeito da sabedoria, ou melhor, da soberania de Deus em situações como as que foram descritas. E o Salmo termina com um epílogo, ou uma chamada à reflexão e ao louvor no verso 42 e no 43. E é impressionante que este salmo conecta, sim, reflexão com adoração. O salmo começa, portanto, falando da alegria da salvação. Verso 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Gente, esse amor, o amor leal, o leal amor de Deus, se revela a nós atuando para resolver o nosso principal problema, tratar da nossa maior necessidade, reconciliação com Deus, salvação do pecado, para a nossa recondução à presença do Rei. Olha o verso 2, como o salmista coloca isso: o Senhor os livrou. Você tem que prestar atenção no verso 2 à luz do clamor do Salmo 106. Lembra que eu li com vocês Salmo 106, 47, 48? O clamor foi: salva-nos, reúna-nos de entre as nações, traga-nos a sua presença, livra-nos do cativeiro. Foi assim que concluiu o Salmo 106, nos versos 47 e 48. E aqui no verso 2 do 107, a pergunta é: o Senhor os livrou? É uma pergunta retórica, porque sim, eles haviam sido libertados da Babilônia. O Senhor os livrou, então proclamem em alta voz. Contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos. É isto que produz a salvação. A salvação produz louvor, a salvação produz proclamação. Verso 3: pois o Senhor reuniu os que estavam exilados em muitas terras. Foi exatamente esse o pedido do Salmo 106, 47. Reúne-nos dentre as nações, porque queremos dar graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Foi isto que o salmista pediu no Salmo 106. E no Salmo 107, veio a resposta. Verso 3 do 107. O Senhor reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. O Senhor misericordioso respondeu com salvação. E isto requer louvor. A alegria da salvação nos faz cantar e louvar de coração ao Senhor, gente. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os livrou, proclamem em alta voz, contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste, do oeste, do norte e do sul. Um dos salmos deste quinto livro do Saltério deixará isto ainda mais claro, ou seja, a alegria da salvação. Ter sido salvo pelo Senhor nos impulsiona a cantar. Quer ver? Abra no Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor trouxe os exilados lá da Babilônia de volta para Sião, em Jerusalém, foi como um sonho. Resultado, nossa boca se encheu de riso. Cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! A alegria da salvação nos faz cantar. Agora ouça. E tanto mais forte, e com tanto mais alegria nós cantamos, quanto mais tomarmos consciência do estado do qual nós fomos salvos. Aliás, foi isto que Jesus diz a respeito de uma mulher que ele havia curado e perdoado. Você cantará de alegria a Deus na proporção em que você tomar consciência do que Deus de fato te salvou. Canta-se sem força e sem expressão quem ainda não se deu conta de que foi salvo e do estado no qual ele estava antes de ter sido salvo. A alegria da salvação nos faz cantar, e nós cantamos tanto mais forte e com tanto mais alegria quanto mais tivermos consciência do que de fato nós fomos salvos, quanto mais nós tomarmos consciência do nosso estado à parte do leal amor de Deus. E é o que se achará agora na segunda parte do Salmo 107. Do que nós fomos salvos? O salmista está te ensinando a cantar, crente. O salmista quer inflamar seu louvor. E ele já nos disse: louva quem foi salvo, mas louva com mais vigor quem sabe daquilo do que foi salvo. Nossa tão grande salvação. É o que o salmista vai mostrar agora. No Novo Testamento, o autor de Hebreus chama a nossa salvação de tão grande salvação. E nos alerta, veja vocês, para o risco de nós negligenciarmos tão grande salvação. Não cantarmos sobre ela. Porque sequer a recebemos com fé. Há pelo menos duas maneiras de se negligenciar esta tão grande salvação. Uma é quando se endurece o coração para a voz do Senhor. Enquanto você atravessa a provação, você se torna ainda mais incrédulo, se afasta do Deus vivo por causa da dificuldade da vida. É isto que se lê em Hebreus 3, versos 8 e 12. Outra maneira de se endurecer o coração é quando se negligencia a obra do Senhor, a sua salvação. Mesmo em face de tantos sinais, manifestações da graça de Deus, é isto que trata Hebreus 2, de 1 a 4. Ou seja, no muito e no pouco, na abundância ou no abatimento, não importa, o coração humano, no seu estado natural, estará sempre propenso a negligenciar a tão grande salvação do Senhor. O salmista sabia disso. Tanto sabia que por isso se esforçou para que você e eu, qualquer leitor do Salmo 107, compreendêssemos a nossa real e mais profunda necessidade diante de Deus, salvação. E o salmista também trabalhou para que soubéssemos dizer do que nós fomos salvos, do que nós estamos sendo salvos, do que nós seremos salvos. O salmista está dizendo a você hoje à noite do que você precisa ser salva ou salvo. Então passemos aos cenários pintados pelo salmista. Vejamos as imagens da salvação que estão postas neste salmo. Em cada uma destas cenas, observe a seguinte ordem em que estão pintados os cenários. Porque veja, do verso 1 ao 3... o salmista falou da alegria da salvação e nos convidou a cantá-la. Do 4 ao 32, ele vai descrever do que nós fomos salvos. São quatro imagens. E cada uma dessas imagens são pintadas com a seguinte sequência. Todas elas. Primeiro, a triste situação do pecador. Seguida do seu fervoroso clamor. Se viu no estado terrível de pecado. Clamou fervorosamente. Em terceiro lugar, o leal amor de Deus se manifesta. Age em favor dos que clamam. E por fim, o chamado para se louvar, seguido do motivo para o louvor. Quais são os cenários pintados com essas quatro cores que eu acabei de descrever? Primeiro, do verso 4 ao 9, o salmista fala da salvação, da perdição do pecado. Do verso 10 ao 16, o salmista fala da salvação, da prisão do pecado. Do verso 17 ao 22, da salvação, da doença do pecado. E do 23 ao 32, salvação da tormenta do pecado. É disso que você precisa. Ser salvo da perdição do pecado, da prisão do pecado, da doença do pecado, da tormenta do pecado. É disso que precisamos ser salvos. Diariamente. Leiamos o texto. Primeiro, salvação da perdição do pecado. Verso 4 até o verso 9. Leia comigo. Deixa o salmista nos descrever o nosso estado de perdição. Olha como de forma poética ele pinta a perdição do pecador. Verso 4. Eles vagavam pelo deserto. A vida no pecado é um deserto. E nós perambulamos. Somos andarilhos. Sem rumo, sem direção. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar. Você sabe disso, não é assim que o pecador se sente. O pecador se sente capitão do próprio destino. Não é assim que os estoicos se definem? Tome o leme do próprio destino na mão. Isso é a salvação para os estoicos. Aliás, está na moda a filosofia estoica. Milhões e milhões de livros vendidos, redescobrindo o diário de Marco Aurélio e tantos outros estoicos, cuja essência da salvação para o estoico é a ilusão de achar que você tem nas próprias mãos o leme do seu destino. Mas o salmista diz que sem Cristo, sem a salvação do Senhor, você vaga pelo deserto perdido, sem lar. E mais do que isso, famintos e sedentos chegaram à beira da morte. Esse é o seu estado, sem Cristo. Mas quem se apercebe disso, clama, Verso 6, em sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou de seus sofrimentos. O Senhor te livra de seus sofrimentos. E minha oração é que na medida em que eu leio a palavra pura e simples do Senhor para você hoje à noite, esta palavra pura e simples que precisa de nada de explicação de tão clara que é, que ela penetre você e te salve. Em sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou de seus sofrimentos. Você já considerou clamar a Deus em meio à sua dor? Já considerou render-se diante de Deus e clamar por socorro? Resultado, verso 7, conduziu-os por um caminho seguro. Antes não era. A uma cidade onde pudessem morar, antes não tinham. E o que você deve fazer em resposta a essa tão grande salvação? Que louvem o Senhor por seu grande amor. E pelas maravilhas que fez pela humanidade. Porque Deus, o Senhor, sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. A salvação da perdição do pecado. Segundo, a salvação da prisão do pecado. Porque o pecado, ele não apenas te deixa perdido, ele te aprisiona. Engana-se quem pensa ser livre para fazer o que quer. Não existe ser humano livre. Ou você é escravo do pecado, ou você é servo de Cristo. Olha o que diz o verso 10, descrevendo a prisão do pecado. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas. Ah, mas o mundo se acha sob grande luz. Na verdade, estão sentados na escuridão, em trevas profundas, presos com as algemas de ferro do sofrimento. O sofrimento é uma algema. O sofrimento é uma algema. Quantas pessoas presas pelo sofrimento? E por que estão assim? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus é justo. Todos nós queremos ter leis e juízes que aplicam as leis adequadamente, não é isto? Pois bem, por que eles estão nesse estado de profunda escuridão, em trevas profundas, presos com algemas de ferro do sofrimento? A resposta é o verso 11. Porque se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. A rebelião contra Deus foi o que nos trouxe a este estado de trevas no qual estamos vivendo. E por Deus ser justo, Ele aplica justiça. Esse é o maior problema do ser humano, a rebelião dele contra a palavra de Deus, o desprezo dele ao conselho do Altíssimo. Verso 12, por isso o Senhor os sujeitou a trabalhos pesados, caíram e não houve quem os ajudasse. Este é o mundo sem Cristo. Mas em sua aflição, diz o verso 13, clamaram ao Senhor e ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, porque o Senhor quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Pode parecer impossível para você, Deus, te tirar da prisão do pecado, mas o salmista, poeticamente, está dizendo, para Deus não há impossíveis. Você pode achar que não, você pode achar que não consegue se ver livre da escravidão do pecado, da adicção, do vício, da pornografia, da glutonaria, do alcoolismo, da maledicência, do temperamento bruto, iracundo. Talvez você já se tenha dado conta de quão miserável e preso ao pecado você é, mas você acha que não consegue. Está aqui a palavra de Deus para te dizer que Ele é capaz de quebrar as portas de bronze da prisão e partir as trancas de ferro. Basta você clamar. Basta você se render a Ele e clamar. E Ele tirará você da escuridão e das trevas profundas e quebrará suas algemas. A salvação da prisão do pecado. Em terceiro lugar, a salvação da doença do pecado. Porque é isto que o pecado faz. O pecado te afasta de Deus, te coloca num estado de perdição. O pecado ilude você, dizendo que você é livre, quando na verdade você é um prisioneiro dele. E o pecado adoece você, até ao ponto de matá-lo. Olha o que diz o texto, verso 17. Foram tolos, mas o mundo não se sente assim. Talvez você não se sinta tolo, talvez você se ache sábio demais. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Da próxima vez que você tentar colocar Deus no banco dos réus, dizendo: Deus, por que tanto sofrimento? Lembre-se, Ele é justo. Nossos pecados são o que sempre nos colocam onde estamos, em termos de prisão, em termos de perdição, em termos de adoecimento da alma. Quanta gente com a alma doente, quanta gente que não consegue se alegrar, quanta gente que não consegue ver a bondade de Deus nas pequenas coisas. Foram tolos, rebelaram-se, sofreram por causa de seus pecados, não conseguiam nem pensar em comer, e estavam às portas da morte. Estavam tão doentes, que não tinham fome. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou. Como é que Deus cura? Pela palavra. Por isso a gente gasta muito tempo pregando a palavra. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. A cura de Deus se dá por meio de Cristo, conforme a revelação da palavra de Deus. Quer se ver livre da doença do pecado? Abrace a palavra de Deus, abrace Cristo Jesus e obedeça pelo poder do Espírito a palavra de Deus. Você passará a ser santificado, santificada a cada dia, e este será o seu resgate da morte. Enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte. O que você deve fazer? Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. Salvação da perdição do pecado, da prisão do pecado, da doença do pecado e, por fim, salvação da tormenta do pecado. Porque além de perdido, além de preso, além de doente, o pecado é tão maligno que ele não deixa você sossegar a alma. Olha o que diz o verso 23. Viajaram pelo mundo em navios, escravizados, servindo de escravos, servos de fenícios, babilônios, viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Quantas pessoas atormentadas e não conseguem alívio e acham que encontrarão alívio no trabalho, e mais trabalho, e mais trabalho, e se orgulham de dizer: eu nunca tiro férias. É uma alma atormentada, é uma alma doente, é uma alma prisioneira, é uma alma perdida. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas. Foram tomados de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de seus sofrimentos, acalmou a tempestade e aquietou as ondas, a calmaria os alegrou e Ele os levou ao porto em segurança. Eu avisto uma terra feliz. Ah, se eu soubesse cantar. Ah, se eu soubesse tocar o violão agora. A calmaria os alegrou e ele os levou ao porto em segurança. Que louvem o Senhor por sua bondade, pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que o exaltem em público diante da comunidade e dos líderes do povo. Está vendo o que os salvos fazem? Eles congregam e exaltam o seu Deus em público, diante da comunidade dos líderes do povo. Meu povo, de novo, perdoe-me por ser tão repetitivo. A espiritualidade cristã é congregacional. Não deixe o diabo mentir para você, dizendo que está tudo bem com você e Deus, e você não precisa da igreja. Não está tudo bem. Essas são todas cenas comuns a uma mesma pessoa. Essas quatro são descrições do que o pecado faz conosco. O pecado te deixa totalmente perdido, poderosamente acorrentado, adoecidamente tolo, profundamente atormentado e, portanto, são descrições também do que nós mais precisamos na vida, do que você mais precisa da vida. De salvação, da perdição, do pecado que fez de você andarilho insaciável. Salvação da prisão do pecado que te torna como escravo exausto. Salvação da doença do pecado que te torna tolo, incorrigível, adoecido. Salvação da tormenta do pecado que te tem em constante, inebriante perigo. É isso que o pecado faz. A única saída, meu povo, é você aprender a liturgia da salvação, que eu fiz questão de mostrar para você em cada uma das quatro imagens. A liturgia da salvação. Você se vê perdido, ou você se vê prisioneiro, ou você se vê doente, ou você se vê atormentado, e você clama por salvação. E o Senhor vem em socorro e te salva, e você responde em louvor e adoração. Essa é a liturgia da salvação. É assim que se acha a salvação. E é assim que se aponta a salvação para os que precisam dela. Mostre às pessoas o estado de perdição, de aprisionamento, de doença e de tormenta no qual se encontram sem Cristo. Ensine essas pessoas a clamarem, mostrem a elas a cruz e a ressurreição para que elas possam cantar. O salmista falou da alegria da salvação, o salmista nos apresentou a tão grande a salvação. A terceira parte do salmo, o cântico da salvação. A penúltima parte do salmo é um hino que o povo todo, todos os salvos, em culto público e solene, como nós lemos no verso 32, culto público e solene, o povo deverá entoar ao Senhor. A letra celebra o poder soberano com que Deus leva adiante a salvação do povo. Esse hino parte de eventos da história da salvação de Israel, você vai perceber. Desde Abraão, a condenação de Sodoma, passando pelo êxodo do Egito até a posse da terra em Canaã. Depois da queda de Israel e de Judá, o cativeiro babilônico, até o retorno do exílio para a terra de Canaã. Um hino que conta a história da salvação. Porque você se deu conta do que você foi salvo. E agora você canta, mas canta com conteúdo. Verso 33. O Senhor transforma rios em desertos e fontes de água em terra seca. Às vezes ele faz chover, às vezes ele faz secar. E em tudo isso está o amor de Deus. Saiba disso, crente. Torna a terra fértil em solo inútil por causa da perversidade de seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas quando diminuem em número e empobrecem por causa da opressão, da miséria e da riqueza, o Senhor lança desprezo sobre os seus príncipes e os faz vagar num deserto sem caminhos. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelhas. É a história de Israel, é a história do povo de Deus. Mostrando para nós que os salvos cantam. Eles cantam a história da salvação, eles cantam juntos na congregação dos santos. Os crentes em Cristo foram libertos, mas os crentes em Cristo não estão largados. Você precisa ser salvo do pecado e inserido na congregação dos crentes. Viver na comunhão dos santos, numa igreja local, cantando os cânticos da salvação de seu Deus. A parte final do Salmo. A parte final do Salmo combina duas coisas que, para a tragédia da Igreja de Cristo contemporânea, são absolutamente inconcebíveis. Reflexão e adoração. Absolutamente inconcebível para a era da sensação em que vivemos. As pessoas querem sentir sem pensar. Mas na espiritualidade do salmista, adoração é fruto de reflexão profunda. Adoração que flui da profunda reflexão dos poderosos atos de Deus. Olha o que ele diz no verso 42. Os justos verão essas coisas e se alegrarão. As coisas que acabaram de ser descritas. Enquanto os perversos serão calados. Por que que os perversos serão calados? Porque os perversos não conhecem essa história. Quem é sábio levará tudo isso a sério. Perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Rebanho querido que Deus colocou sobre os meus cuidados, o salmista está falando da força da revelação de Deus. Diante da palavra de Deus, que é a revelação de Deus, você contempla o Senhor, a salvação, e se alegra e canta. Como homens e mulheres sábios, vocês levam a sério a contemplação da revelação de Deus e refletem profundamente na palavra de Deus, meditam nela. Vocês sabem que o amor, o leal amor de Deus, não é apenas revelado na Bíblia, mas comprovado pela Bíblia, que é iluminada pelo Espírito. Você tem que se lembrar, crente, de que as palavras de Cristo na revelação das Escrituras dizem-nos, o próprio Cristo nos disse, que a sua palavra é Espírito e vida. João 6,63. E se você for sábio, se você for sábia, você vai levar isso a sério. Você vai ler a Bíblia, você vai meditar na Bíblia, você vai querer provar do amor leal de Deus que está revelado em Cristo pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque no final das contas, só há uma coisa que realmente importa nesta vida. E é o que você deve buscar em qualquer relacionamento. O leal amor de Deus. Porque é do leal amor de Deus que você precisa mais do que qualquer coisa que você pensa que precisa para ser feliz. Mais do que qualquer gesto das pessoas. Mais do que palavras de homens ou mulheres. Mais do que atitudes humanas que você pensa que precisa. O que você mais precisa para ser feliz não é aquilo que você pensa que as pessoas devem te dar. Não é isso. Você precisa do leal amor de Deus, o qual nos foi dado e entregue em Cristo. E para que nos foi entregue? Para que nos foi derramado esse amor? Para nos salvar da perdição. Leia comigo João 3, de 16 a 19. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É disso que você precisa. Ser salvo da perdição eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Veja, não é de ser feliz, saudável ou próspero que você mais precisa. Não é de palavra de afirmação de outras pessoas, não é de tempo de qualidade com outras pessoas, não são de presentes de quem quer que seja, não são de atos de serviço de ninguém, tampouco de toque físico que você mais precisa nessa vida. Você precisa de salvação. Você precisa provar do leal amor de Deus disponível a você em Jesus Cristo. Cristo é a palavra de Deus encarnada de que você mais precisa. Não é de palavra de afirmação de ninguém, é da palavra de Deus que você precisa. Cristo é a palavra de Deus encarnada de que você precisa. Tempo de qualidade com Cristo é o que irá saciar a sua alma. Cristo é o maior presente do céu para você. O maior ato de serviço que jamais poderia ter sido feito por você, já foi feito. A vida e a obra de Cristo preparando lugar para você no céu. Toque físico? Que nada. Você precisa do toque da graça de Deus. Salvando você, santificando você, libertando você da perdição do pecado, da prisão do pecado, da doença do pecado, da tormenta do pecado. O leal amor de Deus em Cristo é a sua maior necessidade. Como eu queria que você cresse nisto esta noite. Busque isto pela fé. Receba esse amor e reparta esse amor e cante esse amor, como diz uma parte do cântico que a gente vai cantar daqui a pouquinho, o amor de Deus de Raquel Novaes. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente. Como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou o amor de Jesus. É disso, é do amor de Jesus que você precisa. E veja bem, é de relacionamentos fundamentados nesse amor leal que você precisa. Como é que se escolhe namorada? Como é que se escolhe namorado? Como é que se mantém casamento? Como é que se constrói amizades? Focados no leal amor de Deus. O amor que você prova pela fé e que você reparte com fidelidade. Queira um homem para você, jovem. Queira uma mulher para você, jovem. Que tenha provado do leal amor de Deus. E que vive esse leal amor de Deus. Que entende de onde foi salvo e para o que foi salvo. É disso que você mais precisa. Mire seu casamento nisto. No leal amor de Deus. A sua vida, sua juventude, sua velhice, não importa o estágio da sua vida. Mire a sua vida no leal amor de Deus. Conheça o seu Salvador, conheça do que Ele te salvou e cante. É isto que você mais deve prezar e partilhar em qualquer relacionamento. O amor de Jesus, o leal amor de Deus. Feche seus olhos e oremos. Pai querido, tua palavra foi aberta. Teus oráculos foram explicados. Eu fiz o melhor que eu pude. No final de tudo, se o teu Espírito não soprar vida através de minhas palavras, através da tua palavra, terá sido tudo em vão. Esta última hora que passamos aqui terá sido em vão, mas a tua palavra jamais volta vazia. E portanto eu creio que nesta noite o Senhor cumpriu os propósitos para os quais o Senhor nos trouxe aqui. Seja salvando pecadores, seja santificando crentes ou saciando, satisfazendo a nossa alma no doce Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nós te amamos. E vamos agora, em instantes, declarar este amor através de cântico. Receba a nossa adoração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós, aqui, até que Jesus volte. No nome doce de Cristo, nós oramos. Amém.